a uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Hoje estamos iniciando uma nova etapa do nosso programa, porque voltou aqui para o horário o nosso amigo Tomás. Depois de quase um ano ausente do horário, ele estava tendo folgas às quintas-feiras, e aí não sei quem pediu para ele voltar para quinta-feira. Alguns dizem que foi ele que pediu para voltar para quinta-feira, porque estava com saudade aqui do programa Viagem Espiritual. Então nós temos aqui o nosso amigo Tomás, que está ali agora com a bandeirinha rosa assim em cima da cadeira, falando: voltei, voltei, voltei. E o Tomás é o nosso parceiro de tantos anos aí de programa Viagem Espiritual. Só que agora, Tomás, o Evaldo e o Jean estão morrendo de ciúmes, né? Porque saíram do horário, agora estão fazendo outros programas. E se eles quiserem voltar também, como é que vai ser, né? A sua volta agora é definitiva? Tá certo. Bom, nós vamos fazer um programa hoje, da forma como eu prometi semana passada. Eu prometi hoje fazer um especial sobre mantras, porque semana passada toquei um CD contendo o Mahamantra Hare Rama Hare Krishna, e aí eu aproveito e explico para vocês um pouquinho sobre esse mantra e outros mantras também, explicando naturalmente antes a origem das palavras, e boa parte desses mantras que eu passo aqui, eles são oriundos do sânscrito, né? A antiga língua dos brâmanes e dos iniciados da antiga Índia. Obviamente que existem mantras que são oriundos do hebraico, mantras egípcios, mantras chineses, ou seja, mantras que são palavras que comportam uma certa vibração, oriundas de um nível espiritual, que se condensam energeticamente nos diversos planos à medida que a pessoa vai se concentrando naquela determinada vibração sedimentada dentro de uma certa palavra que, antes de ser palavra, é pensamento, porque palavra é apenas pensamento sonorizado. Nós pensamos e sentimos, daí expressamos pela palavra o que vai dentro da mente e do coração. Então, na verdade, palavra não passa de pensamento que se condensou nas cordas vocais e é veiculado pelas ondas sonoras que se propagam naturalmente pelo ar. Vamos falar um pouquinho disso, principalmente na segunda etapa do programa. Isso porque eu estou devendo também um texto que eu quis ler semana passada, só que o texto do Evaldo que eu li, o texto sobre a grande águia, um texto muito bonito que ele fez, o texto era muito extenso, então não deu tempo de eu ler um outro texto que eu tinha trazido também e que deu vontade na hora. Então fiquei devendo também a leitura desse texto. Eu vou iniciar o programa lendo esse texto e logo a seguir, depois do intervalo, porque esse texto que eu vou ler também é extenso, eu entro com uma explicação técnica sobre mantras, e aí, para poder dar um exemplo, eu vou passar uma ou duas canções de 4 a 5 minutos para poder mostrar, ou seja, evidenciar o tipo de mantra que eu estiver explicando naquele momento, principalmente o Hare Rama, Hare Krishna, e um outro mantra que também evoca a vibração do Krishna, que é o Govinda e Gopala. E eu vou explicar antes o significado destas palavras para vocês, ok? Eu vou ler esse texto aqui. Nós abrimos o programa com um CD do Camel, que é uma banda inglesa de rock progressivo desde 1972. Essa banda está nativa até hoje, vem lançando discos aí de 2 em 2 anos. Esse CD que vocês acabaram de ouvir é do ano de 2000, se chama Rajas. A música que vocês escutarem, a quinta música do CD, se chama Shout. É um disco muito bonito. O Andrew Letmer, que é o líder da banda, vocalista e guitarrista, ele se inspira muito nos solos de guitarra do David Gilmour, o guitarrista e vocalista do Pink Floyd. Então, o disco se chama Rajas, da banda inglesa Camel. A música que eu passei abriu o programa, Shout. Esse disco é importado, não saiu no Brasil, mas vocês encontram facilmente aqui em São Paulo, na Galeria do Rock, lá na 24 de maio. Várias lojas têm esse CD. Camel, Rajas, a música quinta, Shout. Bom, Eu vou usar agora um outro CD como trilha sonora enquanto eu vou lendo o texto aqui. Esse CD é de uma banda inglesa, uma banda que é meio celta, meio folk e meio progressiva. É uma banda em que o guitarrista também se inspira muito nos solos de guitarra do David Gilmour do Pink Floyd. Eu vou usar duas canções. A segunda, eu já usei aqui uma ocasião, uns 2 ou 3 anos atrás, é um solo de guitarra, depois entram alguns instrumentos celtas, aquela gaita de fole escocesa, é muito bonita. Eu vou usar como trilha sonora durante a leitura desse texto. A banda se chama Mosley Alton, é uma banda inglesa, excelente, Mosley Alton, ok? Vamos lá, Tomás, libera a música 11 e a 13. Pode deixar rolando já algumas notas da música 11. Veja se lembra, Tomás, algumas partes do Pink Floyd. Escuta um instante. Parece, Tomás, tá? Então é baseado no David Gilmour do Pink Floyd. Enquanto vai rolando essa música, eu vou ler um texto para vocês. Ele não tem nem título ainda, é um texto inédito. Eu vou estar lendo aqui pela primeira vez. Esse texto, para as pessoas que recebem os textos lá pelo site do IPPB, ele será enviado na semana que vem. É um texto de autoria da Companhia do Amor, aquele grupo de poetas e cronistas extrafísicos que me passa textos há diversos anos. Há uns 20 dias atrás eu fui fazer uma palestra no IPPB e antes da palestra, dentro do carro, foram fluindo essas palavras que eu vou ler aqui para vocês. E eu então entrei no salão e comecei a escrever ali na frente de todo mundo essas páginas de improviso. Na verdade, era um recado para uma pessoa que estava lá e que eu não sabia quem era também, que depois, no final da palestra, se identificou para mim. Naturalmente que, embora o texto seja direcionado para uma pessoa, a temática que ele aborda serve para qualquer ser humano em qualquer situação parecida. Eu, incluindo o Tomás, qualquer pessoa em condições normais, esse texto fará bem. Então eu vou ler esse texto, porque embora direcionado para uma moça, ele acabou se tornando um texto coletivo pela lição, o conteúdo que ele comporta. Eu então vou ler aqui para vocês e, por favor, não pegue pelo lado pessoal. Não é para nenhum de vocês em especial. É para todos, no sentido coletivo. Pode ser que algum de vocês ou alguma de vocês se identifique com isto que eu vou ler aqui. E eu sei que o texto é forte, é contundente, mas eu preciso passar essa mensagem para vocês, que também é para mim, é para todas as pessoas que têm relacionamentos, ou que se relacionam, ou que já se relacionaram, né? Fala de relacionamento humano, de coração, de amor, de emoções, e eu espero que seja útil para vocês. Trilha sonora do Mosley Alton, e eu vou lendo então esse texto inédito aqui para vocês, a partir de agora. Você que está em casa, pondera bem essas palavras. Quem estiver no trabalho ou dirigindo, presta atenção nas suas atividades normais, né, para não se distrair. Mas se puder prestar atenção na leitura do texto, será muito útil. Eu quero também mandar um grande abraço para minha amiga Marcela, da cidade de Serra Negra. Um grande abraço para você, Marcela, suas filhas também, sua mãe, todo o pessoal de Serra Negra, que sempre me recebe muito bem aí, quando eu vou aí na cidade. E vocês são muito queridas aqui da gente. Bom, vamos lá. Você que se diz enganada por um amor que não deu certo e que, muitas vezes, alega que entregou seu coração e foi machucada por isso, sai dessa. Em primeiro lugar, você não entregou o coração coisa nenhuma. Como é que você poderia ter entregue o que nunca foi seu? Você nunca se aventurou nos grandes voos pelo interior do coração, no encontro consigo mesma, nos jardins secretos do amor real. Você nunca amou, menina. Você só mergulhou nas emoções do momento e apenas entregou seu corpo e suas energias em encontros vazios e sem profundidade. O que você sentia, verdadeiramente, era um misto de preenchimento ilusório com pitadas de sentimentos ponteados por diversos arroubos emocionais desvairados. De relacionamento em relacionamento, você apenas entrou e saiu de arroubos complicados, cheia de paixonites e sonhos de alma gêmea. Mas a vida é real e não se presta a ilusões, e com o tempo faz a verdade aparecer de frente. O seu coração nunca foi seu, sempre foi das emoções e dos arroubos do seu ego. Você não se apaixonou pela vida, nem se relacionou consigo mesma, só ralou por aí. É isso mesmo, você ralou e rolou, perdida na noite dos seus sonhos tristes, tentando preencher o vazio interior com diversos parceiros, igualmente vazios e perdidos na noite da consciência apagada e triste. Se o seu coração nunca foi conhecido por você mesma, nem integrado a sentimentos maiores, como é que você poderia tê-lo entregado a alguém? Portanto, anime-se agora, minha querida. Pondere bem nessas colocações e aprenda a viajar para dentro, na meditação da autoestima no coração. Sinta-se linda, não só de corpo, mas de luz e amor em si mesma. Namore consigo mesma, seja justa e feliz, e pare de se lamentar sem cabimento. Vá para o alto, viaje melhor em sentimentos verdadeiros. Ache a si mesma, querida. E depois, junto com seu coração cheio de luz e amor, compartilhe esse tesouro com alguém legal e que mereça tal honra. Às vezes, o universo nos traz um toque de consciência na hora certa, sem que a gente espere. Você nem esperava, mas ganhou um presente hoje, a verdade de frente. E agora, faça boa utilização disso e toque a bola da sua vida para frente. Não se lamente pelo que já passou. Tire apenas a experiência das coisas e dos fatos. Viver é muito importante. Agradecer o dom da vida é mais legal ainda. E ser feliz por si mesma, é o melhor de tudo. Se irá aparecer alguém legal em sua vida mais à frente, não sei. Só Deus é que sabe. O que sei é que agora você precisa encontrar consigo mesma. O que vier depois, pouco importa. Se você estiver bem consigo mesma, em paz no coração, resolverá com consciência qualquer lance. Quando o coração é belo e generoso, tudo é festa de transformação. Tudo é compreensão, tudo é agradecimento, tudo é luz. Fique legal, menina. O amor é o amor, e o resto é só conversa boba. E então, finalizando esse texto da Companhia do Amor que eu recebi, eu deixo vocês agora com esta canção, um maravilhoso solo de guitarra que vai entrar, esperando que vocês viajem nesse som como uma forma de expressão criativa do nosso programa, ajudando as pessoas aí que se identificaram com essas palavras do texto. Viaja um pouquinho nessa música, fecha os olhos, escuta no coração, abre a consciência, deixa a música guiar você num processo curativo e afetivo, nesse exato instante, por uns 5 a 6 minutinhos. Viaja no som, em nome do programa Viagem Espiritual.
Thank you.
ok, vamos voltando aí ao normal. O Tomás estava falando comigo aqui em off, poxa, como o som de guitarra mexe com a gente. O Tomás estava falando, e mexe mesmo, por isso eu escolhi essa bela canção dessa banda inglesa chamada Mostly Autumn. O nome do CD, The Spirit of Autumn Past, é um dos melhores CDs dessa banda, inclusive há DVDs dessa banda com a banda tirando essa música que vocês escutaram ao vivo. O nome da banda, The Mostly Autumn, o nome do CD, The Spirit of Autumn Past. O CD é muito bom mesmo, mas é importado e não é muito fácil de achar não. Mas na Galeria do Rock, aqui em São Paulo, é possível que vocês encontrem. Esse texto que eu acabei de ler não tem nem texto, nem título ainda, está inédito. Eu vou enviar pelo nosso site lá do IPPB na semana que vem para o pessoal cadastrado que recebe os textos duas vezes por semana lá pelo site, tá ok? Não tem nome ainda, eu espero que tenha sido útil para alguns de vocês, algumas de vocês, porque o que está contido ali no texto serve para qualquer ser humano que tenha emoções. E qual é o ser humano que não tem emoções? E as emoções, na verdade, não são boas ou ruins. Boa ou ruim é a maneira como nós trabalhamos essas emoções e suas repercussões em nós e nos outros. Por isso eu quis ler esse texto, porque eu acho que pode beneficiar a reflexão de outras pessoas. Nós vamos dar um intervalo. Na volta, já vamos vir com o mantra Hare Rama Hare Krishna de fundo, e aí eu começo a explicar tecnicamente os mantras para vocês. Vamos aí para o intervalo. Vamos lá, Tomás?
Rádio Mundial FM.
Ok, estamos voltando com o programa Viagem Espiritual. Dá um pause aí, Tomás, nesse ponto onde está o CD. Pause. Bom, estamos voltando aqui com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Estamos aí iniciando a segunda parte do nosso programa. Na primeira parte eu li um texto, passamos aí uma canção, e agora nesse segundo bloco vamos para algumas explicações sobre os mantras. Nós voltamos do intervalo com esse belo mantra que é o Hare Rama Hare Krishna. Esse CD que está tocando aí de fundo é Donna DeLore, que é uma vocalista americana que estuda yoga e que gosta muito de mantras. Donna DeLore. O nome do CD é The Lover and the Beloved, é o amante e o amado. O amado é o Krishna, o amante é o discípulo. Donna DeLore, The Lover, The Lover and the Beloved, tá? O amante e o amado. É o seguinte, em primeiro lugar, o que são mantras? A palavra mantra é de origem do sânscrito, da antiga Índia. A palavra man vem da raiz man, que em sânscrito significa mente. E a palavra tra significa controle. Quando você junta a palavra man, que é mente, e a palavra tra, que é controle, você forma a expressão mantra, ou seja, controle da mente. De que forma? Determinados pensamentos e sentimentos evocam vibrações superiores ou inferiores, dependendo da qualidade daqueles pensamentos e daqueles sentimentos. Então, um mantra, em primeiro lugar, ele nasce na mente, porque a primeira palavra, man, é mente em sânscrito. Então, antes de um mantra ser verbalizado, ele é pensado, ele é sentido, posteriormente exteriorizado pela voz. Então, existem dois tipos de mantra. O mantra que é exteriorizado pelas cordas vocais, seja num canto, seja numa recitação. Quando a pessoa recita um mantra, muitas vezes é chamado japa. Japa significa repetição de um mantra. O mantra também pode ser mentalizado, ou seja, você não precisa verbalizar, você pode fazê-lo diretamente na mente ou dentro do coração, ou repeti-lo mentalmente dentro de cada um dos chakras que você escolher, principalmente aqueles 7 chakras principais. Entretanto, há 2 chakras que são muito importantes na questão dos mantras, quando feitos apenas mentalmente. O chakra frontal, no centro da testa, é por onde flui o som mental, e o chakra cardíaco, por onde flui o som do sentimento da gente. O chakra da garganta é importante na questão dos mantras, quando os mantras são veiculados como som no plano físico, a partir da vibração das ondas sonoras pelas cordas vocais. Então, neste caso, uma pessoa pode vibrar os mantras dentro dos chakras para ativação energética desses chakras, colocando esses chakras numa determinada frequência evocada pela atmosfera espiritual trazida por aquele mantra, que é uma palavra que evoca uma determinada vibração específica. Então, o primeiro equívoco das pessoas na questão do mantra é que mantra é controle mental. Então, o mantra sempre começa na mente, depois é que ele vem a ser palavra exteriorizada. E a palavra é o pensamento sonorizado. Então, algumas pessoas traduzem a palavra mantra como palavras de poder, verbo de poder. Na verdade, o certo seria pensamento de poder, que poderá se tornar palavra quando exteriorizado pela garganta. Se não for exteriorizado, permanecerá como pensamento de poder original e poderá ser vibrado, veiculado espiritualmente dentro dos chakras, numa atividade que a pessoa possa fazer em silêncio durante sua meditação, durante um trabalho de ativação de chakras, durante um trabalho de exteriorização de energia, como a pessoa queira. Então, o primeiro equívoco é esse: mantra não é palavra, mantra é pensamento. Só que pensamento pode se tornar palavra quando exteriorizado pelas cordas vocais. Bom, na questão dos mantras hindus, que é a minha praia principal por causa do sânscrito, eu vou explicar para vocês o mantra Hare Rama Hare Krishna. Dentro da cosmogonia do hinduísmo, Krishna é um dos grandes avatares do divino. Equivale para o hindu a mesma coisa que Jesus equivale para um cristão e a mesma coisa que Buda equivale para um budista. Ou seja, um grande avatar, um grande emissário celeste que desceu à Terra para espargir ensinamentos divinos entre os homens. O Krishna viveu cerca de 2.400 anos antes de Cristo. E antes de Cristo, existiu Rama, que viveu há 3.000 anos antes de Cristo. Então, dentro da cosmogonia hindu, o conceito de um poder absoluto é chamado Brahman. O todo que está em tudo, o supremo, o inefável, o infinito que permeia tudo. Então, essa noção de um Brahman, de uma divindade, um ser que é pura luz, o grande arquiteto do universo supremo, é uma noção muito alta para que a população, muito presa a mitos, a divindades e a formas, possa acessar. Então, os sábios da antiguidade e da Índia, os chamados rishis e maharishis, dividiram a noção do supremo em 3 aspectos, chamados então de Trimurti. Esses 3 aspectos significa que o um tornou-se 3 na manifestação. Então, a primeira expressão da manifestação de Brahman chama-se Brahma, o Criador. Não confundir Brahma com Brahman. Brahman é o todo, o absoluto, Deus no seu aspecto universal. Quando você personifica e divide em 3 aspectos, ele ganha o primeiro nome, Brahma, o Criador. O segundo, Vishnu, o Preservador, protetor da vida, e o terceiro, Shiva, o divino transformador, o transmutador de todas as coisas. Para corresponder e correlacionar melhor a ideia, eu vou dar um exemplo bem próximo de nós aqui no Ocidente. Uma divisão cristã que é feita, clássica, tradicional, é a seguinte: Deus é um, o um que está em tudo é Deus, não há nada fora de Deus. Pois bem, como esse conceito é muito vasto, a figura de Deus foi dividida em 3 aspectos: Pai, Filho e Espírito Santo. Notadamente, os 3 não passam de 1, não é verdade? Então, significa que, ao falar de um Deus absoluto, é um conceito muito elevado para que as grandes massas, a grande parte da humanidade possa e entender. Então, dividindo em três aspectos, cada pessoa se apega ou se liga a um determinado aspecto daquela divisão. Então, aqui no mundo cristão, tem gente que fala, olha, Deus está lá em cima, né? Jesus, pelo menos, está mais próximo, eu prefiro rezar para Jesus. Quer dizer, preferi um aspecto. Vai ter outro que eu falo assim, olha, eu não rezo para Jesus nem para Deus, eu vou para o Espírito Santo. Então, não tem essa divisão de aspectos aqui no cristianismo, no Antigo Egito. Osíris, Ísis e Horus, o Pai Celeste, a Mãe Divina e o Filho Divino. Assim também é na Índia, uma divisão do todo em três, Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Quando você fala Brahman, é num sentido geral, sabe, o todo que está em tudo. Alguém pergunta, existe algo fora do todo? Não, porque se existisse algo fora do todo, o todo já não seria mais o todo, porque estaria faltando um pedaço. Então, quando você fala o todo, o supremo, você não deixou dúvida de que ele está em tudo. É a causa primária, o grande arquiteto do universo, né? O poder maior que gera vida e que interpenetra todos. Agora, quando você faz uma divisão a partir de uma religião e divide aquele absoluto em três aspectos, você personifica, personaliza esses aspectos e acaba se afinizando mais com um desses três aspectos do que com os três propriamente dito. Isso aconteceu então na Índia. Então, os hindus ao longo dos tempos foram criando mantras de evocação desses três aspectos do divino, ou Brahma, o criador, ou Vishnu, o preservador, ou Shiva, o transformador. Então, por exemplo, um mantra evocativo do Shiva, Om Namah Shivaya. O mantra do Brahma, o famoso Om, a vibração do todo que está em tudo, da criação. Um mantra do Vishnu, Om Namo Narayanaya, por exemplo. E é onde que entra Krishna e Rama? Segundo a tradição hindu, Vishnu, o preservador, o aspecto mantenedor da vida, de vez em quando ao longo dos milênios, quando ele nota que a humanidade está entrando num período de trevas, ele emana uma partícula de si mesmo, que anima o ventre de uma mulher e torna-se uma criança, né? Quando essa criança vem ao mundo, é um avatar, um emissário celeste, um mestre. E ao longo da tradição hindu, se diz que Vishnu fez isso por 9 vezes. Na 7ª vez, 3.000 anos antes de Cristo, ele personificou o príncipe Rama, épico que está contido no grande... A história do Rama e da princesa Sita está contida no grande épico entre os hindus, o Ramayana, escrito pelo sábio Valmiki. Posteriormente, por volta de 2500 a.C., surgiu o 8º avatar de Vishnu, Krishna, seu épico contado no Bhagavad Gita e no Shrimad Bhagavatam. Então, Rama, que é o 7º avatar de Vishnu, e Krishna, que é o 8º, são cultuados como os principais avatares do divino. Acontece que cada um dos três aspectos, Brahma, Vishnu e Shiva, tem um mantra, como eu já falei. O mantra do Brahma é o Om. Como o mantra do Vishnu, Om Namo Narayanaya, é muito extenso, às vezes cria-se um diminutivo chamado Hare. Hare significa Vishnu. E Shiva, Om Namah Shivaya, por redução você chama Hara. Quando você quer chamar Shiva, ou Hara, Hara Hara, ou então Vishnu, Hari, Hari Om, ou então Brahma, Om. Então Vishnu é Hari. Como Rama e Krishna são emanações de Vishnu, personificadas como avatares entre os homens, tanto Rama quanto Krishna também são Hare. Daí se falar do grande mantra Hare Rama, Hare Krishna, porque Hare é Vishnu e Vishnu é Rama e é Krishna personificado como um mestre e avatar na Terra reencarnado. Da mesma forma que alguém chega e fala Jesus é Deus encarnado na Terra, o Deus vivo que se fez homem. Na Índia também, Krishna, o Deus vivo que se fez homem, Rama, o Deus vivo que se fez homem. Como Deus, no sentido Vishnu, é Hari, e Rama e Krishna são Vishnu feito homem, tanto Rama quanto Krishna são chamados Hari. Daí o grande mantra, Hare Rama, Hare Krishna, que vocês escutam frequentemente e até então não sabia o significado é esse. Hare é uma vibração de amor universal, da presença do amor infinito que preserva a vida, que protege a existência, personificado aqui como Rama, personificado como Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, o amor universal em forma do príncipe Rama, o amor universal em forma do avatar Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. para evidenciar o que eu estou falando, vamos a mais um trecho da canção que estava tocando da Dona Delore, Hare Rama, Hare Krishna. Vamos lá, Tomás. Vocês escutaram Hare Rama, Hare Krishna, agora já sabe a explicação. Hare, a vibração do amor universal, do protetor da vida, do preservador da existência, que pode, em ocasiões específicas, enviar um avatar, uma partícula de si mesmo, para que esse avatar possa propagar entre os homens a luz e a sabedoria e o amor. Rama e Krishna são evocados então no Mahamantra Hare Rama Hare Krishna como os principais avatares deste amor universal. Vamos então explicar agora um outro mantra. Tomás, coloca a música 5, adianta por favor assim uns 30 segundinhos também, deixa em pause. Tem um outro mantra que na verdade o Krishna é chamado, na verdade são duas palavras, Govinda e Gopala. É o seguinte: havia um rei chamado Kansa, que era um ditador que estava mantendo a Índia numa época de muita violência, de muita tragédia. Havia então uma previsão de que esse rei Kansa seria desbancado, destronado por um avatar que desceria do céu e que quando ele crescesse ele iria matar esse rei Kansa e devolver a liberdade ao povo hindu. Por ocasião então do cumprimento dessa profecia, o rei Kansa mandou matar todas as crianças recém-nascidas na Índia naquela ocasião. Isso lembra a história de Jesus, não é, Tomás? E aí se alguém copiou alguém, não foram os hindus, que isso aí é 2.500 anos antes de Cristo, né? Isso aí pode ser facilmente constatado no épico hindu Mahabharata, onde tem o histórico todo. Pois bem, a família do Krishna, para poder preservar... E outra, Krishna nasceu de uma mãe virgem. Olha só que história. E aí, a mãe dele, para poder protegê-lo, entregou ele para uma família de pastores, como se ele fosse filho de pastores, para que o rei não matasse a criança. Essa família de pastores educou o Krishna. O Krishna cresceu pastoreando lá as ovelhas. E aí, pastorzinho em sânscrito é Govinda ou Gopala. Então costuma-se falar de Krishna assim, o pastorzinho das almas. Não é assim que alguém fala carinhosamente de Jesus? Jesus, o pastor das almas? Os hindus, então, chamam Krishna de pastor das almas. Pastor ou pastorzinho das almas é o mesmo que Govinda ou Gopala. Gopala e Govinda significa pastorzinho das almas, aquele que conduz as almas em direção ao divino, em direção ao céu, protege as ovelhas, vamos chamar assim, do perigo. Então, Krishna como pastorzinho condutor das almas é conhecido como Govinda ou Gopala. A família que criou Krishna era chamada Vasudeva. Daí existe um mantra que evoca o Krishna com um nome de família, que é Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudeva é o sobrenome da família de pastores que criou o Krishna. Quando se evoca Krishna como pastorzinho, Govinda e Gopala. Se considera que os nomes Govinda e Gopala sendo cantados ou mentalizados dentro dos chakras, ele desanuvia o ambiente, tira o mau humor, tira as energias cinzentas em volta, limpa a área e traz felicidade. Govinda ou Gopala. Vocês podem experimentar tranquilamente numa meditação, repetir um dos dois nomes, ou Govinda ou Gopala, dentro do chakra frontal por 5 minutinhos, ou dentro do chakra cardíaco, como se a sua voz mental tivesse dentro do chakra, como um alto-falante ali. Govinda, Govinda, ou Gopala, Gopala, mentalmente durante a meditação, e vê o efeito, dá uma grande alegria. Vamos escutar então do CD da Dona Delore de novo, a quinta música, que é o mantra Govinda Gopala, cantada pela Dona Delore. Eu vou repetir o nome do CD, The Loved and the Beloved, quer dizer, o amante e o amado. Libera a música 5 aí, que é o mantra Govinda Gopala, pra gente, Tomás. Mantra Govinda Gopala, a expressão Jaya Jaya é uma expressão hindu, significa vitória, né? É uma saudação àquele poder divino, Jaya Jaya Rama, Jaya Jaya Krishna. E às vezes um inglês ou um americano não sabe falar Jai Jai, às vezes fala Jai Jai, mas é a mesma coisa, vitória, saudação, quer dizer, uma vibração para cima. Radha, Ramana, Radha era uma das namoradas do Krishna, né? Ramana é Rama. E Govinda Gopala Krishna, tá? Eu vou repetir, Dona Delore, The Loved and the Beloved, o amante e o amado, um dos melhores CDs de mantras que eu conheço. O nosso tempo já está se esgotando, na semana que vem eu vou trazer alguns outros mantras para explicar para vocês, e muitos ouvintes têm pedido para explicar o Om Mani Padme Hum, que eu já expliquei várias vezes. Então vou trazer um CD, explico, e vou estar falando com vocês também um pedacinho sobre os trechos de reencarnação na Bíblia, que muitos ouvintes também têm pedido. Eu vou trazer a Bíblia aqui, vou ler, vou dar os textos para vocês, vou reproduzir alguns, dar os capítulos e versículos para vocês estudarem em casa, tá bom? Nosso tempo está se esgotando. Agradeço muito a grande audiência que vocês têm dado ao programa, o nosso programa das maiores audiências da rádio. Eu agradeço muito a vocês por isso. Desejo então uma boa noite, um bom fim de noite para vocês. Eu mando um beijo para as moças e o Tomás está mandando um beijo para os rapazes ao fim do programa. Tchau, pessoal.